Salão Verde traz a preocupação do brasileiro com a baixa qualidade do ar que respiramos nesse período de seca histórica. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro os desafios em torno do correto monitoramento do ar no Brasil.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Já tem um tempinho que a Organização Mundial da Saúde vem batendo numa tecla. A poluição do ar é o principal risco ambiental à saúde humana e causa cerca de 7 milhões de mortes evitáveis a cada ano no mundo inteiro. Os gases tóxicos de indústrias e veículos sempre foram vilões nessa história. E agora, em tempos de caos climático, quem consegue respirar direito em cenário de seca extrema? Baixa umidade do ar, ondas de calor e incêndios florestais, muitos deles criminosos, deixam o ar literalmente pesado de poluentes que afetam as vias respiratórias, os pulmões, o coração e o funcionamento geral do nosso corpo. Desde maio, o Brasil tem uma Política Nacional de Qualidade do Ar fixada em lei, com regras para identificação de poluentes, monitoramento dos padrões atmosféricos e financiamento da gestão e das tecnologias de controle da qualidade do ar. No programa de hoje, vai rolar entrevista com a gerente de projetos do Instituto AR, Camila Acosta Camargo, sobre como melhorar o monitoramento. Além dessa fumaceira visível e até perceptível pelo cheiro em algumas ocasiões, o ar está cheio de outros poluentes perigosos como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o chamado material particulado, que engloba poeira, fuligem e todo tipo de pequeníssimo material sólido ou líquido que se mantém suspenso na atmosfera. As concentrações de ozônio, chumbo e amônia no ar também merecem atenção. É sobre o correto monitoramento desses poluentes que a gente começa o bate-papo com a Camila Camargo, do Instituto AR.
Entrevista.
A última vez que a gente conversou foi sobre a aprovação e a entrada em vigor da Lei de Qualidade do Ar. Infelizmente, temos agora uma realidade em que essa lei já está sendo colocada à prova, né? Com esse caos de fumaça para tudo quanto é lado, em virtude das queimadas. E também está escancarando algo que você já revelava naquela entrevista, que é a falta de alguns estados de um monitoramento mais preciso, né, da qualidade do ar que a gente tem. Quais os desafios que a gente precisa superar para ter realmente um monitoramento? Pelo menos a gente saber, né, o que fazer quando tiver um ambiente com ar tão pesado, né?
A Política Nacional de Qualidade do Ar, ela é uma política importante, mas ela diz respeito à gestão das emissões, né? É uma política que ela precisa ser combinada com outras políticas de combate a outros tipos de focos de emissões, né? Então, políticas de combate ao desmatamento, enfim. Ela ter sido aprovada é importante para o Brasil porque nós não tínhamos no nível legal algo que unificasse a gestão de qualidade do ar. E aí, um dos aspectos tratados na política, como você comentou, é a necessidade da gente ter um monitoramento de qualidade do ar. O que significa? Significa que são tecnologias que medem os poluentes nas cidades, nas áreas rurais, nas áreas florestais. Apesar de o tempo todo nós vermos notícias sobre a qualidade do ar tá ruim, na verdade, esses dados, eles são, assim, coletados a duras penas, porque a maneira da gente checar exatamente como está a qualidade do ar é tendo uma estação de monitoramento, né, no nível da rua, que garanta a coleta, né, do dado de qualidade do ar para falar, para a gente falar, olha, esse ar está ruim. Só que a verdade é que o Brasil quase não tem estações de monitoramento. Na região amazônica, por exemplo, não tem nenhuma que faça parte da gestão dos órgãos ambientais. Então, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer é capacitar mais profissionais, comprar mais estações e criar uma estratégia articulada para que a gente possa monitorar com estações de referência, mas também com tecnologias inovadoras, como equipamentos compactos que podem ser instalados na casa das pessoas e que contribuem para que a gente possa ter mais dados. Porque sem saber o ar que a gente está respirando, a gente não consegue criar boas estratégias de combate.
Você falou da região amazônica, mas chega a surpreender também Brasília, né? A gente descobriu que não tem algo em tempo real para orientar, por exemplo, quem quer ir ao parque ou até mesmo gerenciar uma possível suspensão de aula e tudo mais. Obviamente isso causa uma certa surpresa para a gente, mas para vocês que acompanham isso, não é tão surpresa assim, né?
Não, exatamente. A região do país que tem mais estações de monitoramento é o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e mesmo assim são poucas estações, né? Uma cidade como São Paulo não tem mais do que 20 estações. Então, quando a gente recebe um dado de qualidade do ar, na verdade, esse dado está vindo da estação mais próxima, que talvez seja distante da minha casa. E o ar na minha rua pode estar muito diferente do que em ruas, né, de outro bairro. Então, é importante que numa cidade como Brasília, a gente tenha mais estações de monitoramento, que a gente tenha outras tecnologias que complementem essas estações, como eu comentei, né? Mais equipamentos compactos sendo instalados pela cidade. E para além de monitorar, a gente precisa melhorar a nossa estratégia de comunicação pública. Esse dado precisa ser coletado e o que, que eu faço com ele? Eu crio uma estratégia de informação para o cidadão, que é o cidadão conhecer qual é a qualidade do ar, tá boa, tá ruim, tá péssima, e o que fazer em relação a isso. Esse o que fazer é um próximo passo dessa Política Nacional de Qualidade do Ar, que ela demanda que o país desenvolva o plano de episódios críticos, que é um plano do que os municípios, os estados têm que fazer nesses momentos de alerta, né? Então, teve um pico de poluição, tem que fechar a escola, tem que fechar a via, as pessoas podem ou não sair de casa, quais são as recomendações? Abrir ou não fechar a janela? Então, o estado não tem esse plano e ele precisa ser feito e ele precisa ser colocado em prática.
Você citou agora há pouco equipamentos que podem ser instalados em casa. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre eles. Já é algo acessível para a população e teria que ter algo regulamentado pelo governo?
Isso, eu vou falar um pouco sobre isso. Esses equipamentos compactos, eles não são regulamentados no sentido de eles estarem incluídos na gestão pública, então são iniciativas privadas. Eles existem, mas eles ainda existem em pouca escala no Brasil. Quando a gente olha o mapa de alguns desses equipamentos em locais como a Europa e os Estados Unidos, a gente vê que existem milhares de equipamentos já instalados, mas no Brasil ainda é incomum. Esses equipamentos, na verdade, eles ajudam a criação de um cenário de qualidade do ar geral de um município, por exemplo. Então, se eu quiser instalar um equipamento na minha casa, eu vou ajudar para que o mapa seja formado da cidade de São Paulo. Não significa que eu vou ter um dado ali para mim como um celular, não é exatamente isso, só que esse equipamento ele é instalado, esse dado é enviado para uma plataforma e aí você vê no mapa quantos equipamentos tem em São Paulo e você consegue ver que mais perto do meu bairro, por exemplo, tem um equipamento que está me dando um dado. Esse dado ele não pode ser comparado a um equipamento de referência, mas ele, quando cruzado com tecnologias mais robustas, pode ajudar a ter uma fotografia melhor do cenário de qualidade do ar.
Atualmente foi muito comentado, né, o fato de São Paulo estar na lista aí da cidade ou da capital com maior poluição atmosférica com medição vinda de fora. Queria que você falasse um pouquinho da confiança desses dados vindos de fora e, obviamente, não foi uma situação só de São Paulo, né?
Isso. Acho que tem duas coisas sobre essa notícia que saiu. A primeira delas é que essa plataforma mensura a qualidade do ar em grandes metrópoles. Então, naquele momento, São Paulo tinha a pior qualidade comparando megalópolis mundiais. Por que é importante falar isso? Porque a gente precisa saber que em São Paulo o ar estava ruim, mas estava muito pior no norte do país. Ao mesmo tempo que São Paulo teve essa grande notícia que repercutiu muito, no mesmo minuto, Porto Velho, por exemplo, tinha uma poluição do ar pior. Só que a gente só dá visibilidade quando vem do Sudeste. Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. A gente precisa olhar para esse problema de poluição em outras regiões do país. E aí, sobre a qualidade desse dado, essa plataforma, ela cruza dados que vêm da rede oficial, São Paulo é a CETESB, e ela cruza esses dados com equipamentos de baixo custo, que são esses equipamentos compactos que eu comentei. Então, eu diria que ele é um dado que tem qualidade, só que seria interessante que esse dado fosse público do governo. Se o Brasil incluísse na gestão pública de qualidade do ar uma tecnologia, a gente já teria, talvez, dados similares ao que essa empresa internacional fez. Só que o Brasil não faz isso porque existe um grande preconceito com esses equipamentos compactos. Só que esses equipamentos compactos, eles podem somar esforços, porque a gente nunca vai ter equipamentos de referência na Amazônia inteira, por exemplo, no Pantanal inteiro. É impossível, eles são muito caros, eles demandam muitos esforços. Só que se você tem uma quantidade de equipamentos de referência em todo o país e você soma os esforços formando uma rede de cobertura com novas tecnologias mais inovadoras, você vai ter um dado mais completo. Então, essa é a reivindicação, que o governo abra os olhos e perceba que é importante a gente começar a incorporar novas tecnologias no monitoramento do ar.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Os desafios no monitoramento do ar em tempos de seca histórica, como a que enfrentamos, são o tema do programa de hoje. A gente conversa com Camila Acosta Camargo, gerente de projetos do Instituto AR. Como o reflexo da nova Lei de Qualidade do Ar, em vigor desde maio, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, fixou o prazo para o gradual aumento de rigor nos padrões do ar que respiramos. Quanto à concentração de fumaça em 24 horas, por exemplo, a tolerância cairá dos atuais 120 para 50 microgramas por metro cúbico em 2044. A Organização Mundial da Saúde também já tinha revisto as diretrizes de qualidade do ar, muito preocupada com o tal material particulado, que é capaz de penetrar profundamente nos pulmões e entrar na corrente sanguínea, causando impactos cardiovasculares e respiratórios. Mas, enfim, todos os poluentes atmosféricos precisam estar muito bem monitorados. A gente segue falando sobre isso na conversa com a Camila Camargo. Assim que a nova Lei de Qualidade do Ar entrou em vigor, o governo anunciou um novo programa, né, chamado Monitorar, uma nova plataforma, aliás, chamada de Vigiar, inclusive com a participação de representantes do Instituto AR no lançamento. O que é esse Vigiar e o que, que ele pode realmente contribuir?
O Vigiar é um programa da área da saúde, né? Então ele tenta fazer um cruzamento de como que as emissões atmosféricas têm impacto em saúde. E para fazer isso ele precisa dos dados de qualidade do ar. Então para que o Vigiar, que é um programa público, funcione melhor, a gente precisa ampliar a rede de qualidade do ar do Brasil. Então eu vou dar um exemplo para simplificar, né? Sabendo quantas partículas de poluentes estavam na atmosfera em um determinado dia, eu consigo cruzar com dados do SUS para estimar que se a gente teve mais internações hospitalares por problemas respiratórios, e tantas pessoas que foram internadas, a correlação foi diretamente porque a poluição piorou. Só que eu só consigo fazer esse cruzamento se eu tiver o dado de monitoramento. Então, o Vigiar é uma iniciativa do governo federal, que é importante, mas que precisa, né, caminhar de mãos dadas as iniciativas do Ministério do Meio Ambiente para ampliação da rede de monitoramento.
Existe algum outro programa ou algum outro projeto de nível público, seja estadual, federal ou até mesmo municipal, bem sucedido que vocês recomendam, que deveria ser replicado o país afora?
A gente está acompanhando uma iniciativa entre públicos e privados que está tentando instalar esses equipamentos compactos em toda a região da Amazônia. É uma iniciativa que começou na Universidade Federal do Acre, com a Secretaria de Meio Ambiente do Acre e o Ministério Público do Estado, para comprar esses equipamentos utilizando recursos de multas ambientais e instalar ao menos um equipamento compacto em cada município. E a ideia é ampliar para outros estados, né? O Pará está comprando equipamentos. Eu acho que tem que virar uma chavinha. Como que a gente consegue institucionalizar isso? Porque institucionalizando, você garante recurso de equipamento, pessoas, capacitação e garante que esse dado possa ser considerado mais confiável. A experiência de uma coalizão chamada Coalizão Respira Amazônia, né, que o Instituto AR ajuda a articular, que está trabalhando com essa pauta, tem o potencial de fazer uma transformação tecnológica aqui no país.
E aproveitando isso, queria que você falasse um pouquinho também dos próprios programas que o Instituto AR desenvolve, né?
O Instituto AR, ele é uma organização que integra saúde, clima e poluição do ar e junto com outras organizações da sociedade civil, que juntas compõem uma coalizão chamada Coalizão Respirar, une todo mundo que quer trabalhar com qualidade do ar e quer melhorar o ar no Brasil. Então, espero que agora, a partir do próximo ano, com a COP, que é a Conferência do Clima, acontecendo no Brasil, com esse tema da fumaça ganhando escala, que a gente possa capacitar mais profissionais para que eles estejam mais preparados para lidar com os pacientes nos momentos de emergência. Uma das nossas bandeiras é a eletrificação do transporte, para que a gente tenha emissão zero. O fim do combustível fóssil nos veículos, né? Porque só assim a gente vai conseguir reduzir efetivamente a poluição nos ambientes urbanos, que a gente ainda tem uma poluição majoritariamente industrial e veicular.
Salão Verde.
Ainda à espera de investimentos na melhoria do monitoramento da qualidade do ar no país inteiro, vale a pena ficar de olho para os sinais visíveis de poluição atmosférica, como ar embaçado, aquele pôr do sol muito avermelhado e baixos níveis de umidade do ar. Médicos recomendam que, nessas condições, deve-se beber água com mais frequência, usar umidificadores e purificadores de ar dentro de casa e dentro de espaços fechados e evitar atividades físicas ao ar livre. Crianças, idosos e pessoas já doentes merecem atenção especial. Salão Verde conversou com a gerente de projetos do Instituto Ar, Camila Acosta Camargo, sobre os desafios na melhoria do monitoramento do ar que respiramos. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.